Boa noite a todos.
Declaro aberta a 10ª sessão ordinária de 27 de abril de 2020 para a leitura da Bíblia. Convido o vereador Edivaldo Verde Paglia.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4.
Passamos ao expediente, com a palavra o primeiro secretário.
Expediente. Leitura e votação da 9ª sessão ordinária de 22 de abril de 2020.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, se manifestem. A ata foi aprovada. Com a palavra o primeiro secretário.
Ofício recebido número 11 de 2020. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI. Encaminha o ofício número 55/2020, que solicita a nomeação de membro para a composição do Comitê de Coordenação para acompanhar a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, do município de Indaiatuba.
Boa noite, mais uma vez, desculpa. Pois nós precisamos, a gente vai estar fazendo a indicação das pessoas para a nomeação, para acompanhar, fazer parte da composição do Comitê de Coordenação da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Perfeito? Passamos à leitura das indicações, peço que faça a leitura de todas, depois serão encaminhadas ao Executivo sem as devidas discussões, como tem sido feito nessa casa.
Indicações. Número 518/2020, Silene Carvalini. Instituir, através do decreto municipal, o uso obrigatório de máscara pela população do município de Indaiatuba. 519, Chaparini. Realizar operação tapa-buraco na rua Colômbia, bairro Castelo Branco, Indaiatuba. 520, Edivaldo Bertipaglia. Tomar providências para que tenha uma viatura da Guarda Civil próximo ao cemitério de Elvésia, na Alameda Irmãos Bonvar, no período da noite entre 21 e 23 horas, visando a segurança das pessoas que transitam no local. 521, Edivaldo Bertipaglia. Apresentar em regime de urgência projeto de lei para a imediata redução da remuneração e subsídio de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autarquia e fundacional, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos dos poderes executivo e legislativo no âmbito do município de Indaiatuba. Todos eles em serviço público ativo, efetivos e comissionados. 522, Ricardo França. Criar um programa de distribuição gratuita de fraldas descartáveis por meio das unidades básicas de saúde para famílias de baixa renda com crianças de 0 a 2 anos de idade. 523, Ricardo França. Criar museu virtual do município de Indaiatuba. 524, Ricardo França. Interceder junto ao governo do estado de São Paulo para que a Delegacia de Defesa da Mulher atue ininterruptamente no município de Indaiatuba. 525, Ricardo França. Realizar poda dos galhos das árvores plantadas pela extensão da estrada Santo Agostinho. 526, Ricardo França. Firmar parcerias com os institutos de pesquisas médicos biológicas, similar à iniciativa do município de São Caetano do Sul, visando a coleta domiciliar de material para a testagem de pacientes com sintomas de Covid-19. 527, Ricardo França. formular ações coordenadas que integrem as secretarias e conselhos do município para a criação, desenvolvimento e ampliação das políticas públicas destinadas ao combate da violência contra as mulheres. 528, Massal Kanesaki. Fazer a renovação automática dos alvarás dos ambulantes, taxistas e transportes escolares até dezembro, assim como a isenção do pagamento dos valores de taxas para a renovação de alvarás no seguinte ano, no ano seguinte. 529, Silene Carvalini. Conceder a insalubridade para profissionais da assistência social que estão no atendimento à população em estado de vulnerabilidade social e no enfrentamento durante pandemia do coronavírus. 530. Massal Kanesaki. Liberar o serviço de banho e tosa em pet shops com a retirada dos animais em suas casas em sistema delivery. 531. Massal Kanesaki. Liberar o funcionamento das óticas por ser um serviço essencial a muitos usuários. 532, Alexandre Pérez. Implantar área de lazer para crianças no Jardim Sabiás. 533, Alexandre Pérez. Adquirir uma unidade móvel de saúde para exames preventivos, principalmente mamografia. 534, Alexandre Pérez. Pleitear junto ao governo do estado de São Paulo para que seja pavimentada a SP-73, rodovia Lix da Cunha até o Jardim Brasil. 535, Alexandre Pérez. Divulgar na imprensa oficial do município as ações do Comitê Municipal de Mortalidade Infantil, Fetal e Materna, constituído em 18/2/2019. 536, Alexandre Pérez. Viabilizar um centro de referência oftalmológico em Indaiatuba, principalmente com atendimento de pronto-socorro oftalmológico. 537, Alexandre Pérez. Regulamentar a atividade dos vigilantes noturnos. 538, Alexandre Pérez. Tomar providências cabíveis para que as pessoas usem máscaras, mesmo que caseiras, para que se protejam do Covid-19. 539, Pepo. Interceder junto ao setor competente para a reforma do ponto de ônibus em frente à escola Joaquim Pedroso de Alvarenga e Itaici. 540, Pepo. Interceder junto à Secretaria de Segurança Pública para aumentar o policiamento na avenida Horst Frederico João Rir e seus entornos e vias de acesso, bairro Campo Bonito. 541, Pepo. Instalar câmeras de segurança e monitoramento na avenida Horst Frederico João Rier, bairro Campo Bonito. 542, Hélio Ribeiro. Fazer a manutenção em um ponto de ônibus coberto localizado na Estrada do Fogueteiro. 543, Edivaldo Bertipaglia. Fazer um levantamento das costureiras existentes em nossa cidade, um cadastramento das interessadas e, após isso, o fornecimento de materiais e o pagamento para a confecção de máscaras de proteção a serem distribuídas gratuitamente à população, ajudando também essas profissionais. 544, Hélio Ribeiro. Fazer a manutenção da praça da rua 29, poda e levantamento das árvores, rua Dr. Sérgio Mário de Almeida, esquina com a rua Silvio Candelo. 545, Chaparini. Instalar redutores de velocidade na rua Joaquim Pupo, rua Augusto Poltronieri e na rua Fortunato José Deltreja, bairro Parque Comercial de Indaiatuba. 546, Januba. Instalar bancos de cimento ou similar por toda a extensão do Parque Ecológico.
Senhor Presidente, eu peço a retirada. Senhor Presidente, eu peço a retirada da emenda da indicação 547. A pedido do vereador Januba, está retirada a indicação 547. Com a palavra o primeiro secretário.
548, Januba. fazer a poda das árvores, bem como também a manutenção na iluminação pública da Praça Nicolau Ruquebas, no bairro Parque das Nações, próximo à Escola Estadual Professora Maria Aparecida Pinto da Cunha. 549, Januba. Revitalizar a Praça Antônio Paulo de Oliveira, no bairro Jardim Nova Indaiá. 550. Figura. Tornar mão único à rua Walter Gut, Jardim Morada do Sol. 551. Figura. Intensificar a fiscalização dos preços abusivos de produtos, principalmente dos alimentos, nos comércios da cidade. 552. Figura. Asfaltar a rua Iorico Gonçalves, que liga o Jardim Oliveira Camargo ao bairro Turim. 553. Figura. Colocar placas de nomes de rua nos bairros Veneza e Nova Veneza. 555. Arthur Espíndola. Realizar cursos virtuais de regularização, estruturação e captação de recursos para entidades do terceiro setor. 556. Arthur Espíndola. Fazer campanha contra o uso medicinal do MMS e divulgar as penalidades previstas na Lei Municipal 7.153 de 2019. Lido, presidente.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura das matérias apresentadas. Peço suspensão da sessão por 5 minutos.
Tem dois, não vão ficar sentados.
Esse e esse. Os dois vão ficar sentados.
Os dois não vão ficar sentados.
É o nome de rua?
Não. Ordem do dia.
Tá na ordem do dia, não de rua. Item 82.
Ah. Comissão de Justiça Federal de Indústria.
Essa porra, meu filho.
Tá errado o seu. Ordem do dia. Põe esse telefone lá aqui. Dá esse telefone pra cá. Vai falar que nós estamos. Comissão de Justiça tem tempo. O curso interpretado pelo vereador Ricardo França contra a decisão do presidente da Câmara deixou de receber o projeto. Comissão de Justiça. É, os dois é do França.
Então, mas ele levanta só 2/3.
Mas é para não ficar sentado. É, se for 2/3. Está pedindo aqui 2/3. Bota São dois textos. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, o Cebolinha fez o relatório, assinou o relatório da Comissão de Finanças e Orçamento. Aí tem o seu voto e tem o voto do Alexandre. O relatório do Cebolinha é favorável à aprovação das contas. Ele coloca aqui, ó. Estou te mostrando que o doutor Carol dirigiu na minha mão e eu não sei se ele falou com você, Renan. Devendo para a sua discussão e aprovação, se elaborar o necessário projeto de decreto legislativo, ó, o senhor Boninho, assim, voto favoravelmente no sentido de acolher integralmente o parecer prévio do tribunal. E o parecer do tribunal é favorável às contas da prefeitura.
Tá. Então, Alexandre assinou?
Isso, o senhor Boninho assinou, o Alexandre assinou o voto dele, sendo favorável também. Voto favorável ao relatório apresentado pelo relator. Aí só faltaria o seu voto aqui.
E aqui está também. Bom, o vereador Jamil, não são perguntas assim. Não são perguntas assim. Os dois assinaram, né? Os dois assinaram. Os caras estão pedindo para votar. E aqui é dois terços, está pedindo para a gente votar. Nós estamos pedindo dois terços na votação?
Então, aqui é assim, é dois terços para aprovar o recurso. Como o projeto de resolução denega o recurso, vocês não precisam dos dois terços. Ah, tá. Dois terços é só se fosse aprovar o recurso.
Se fosse aprovar o recurso. Esquece de pedir vista.
Sim, senhor. E aí, está conseguindo rodar, bicho?
Hã?
Está conseguindo rodar?
Cadê?
É complicado, né?
O cara, eu acho que a gente tem que conversar. O cidadão lá da Mazara lá, ele tá de uma forma, tá excitando a população do jeito, sabe?
Ele
tá
sendo pago pelo cara azul ali, ó. Tá recebendo dinheiro pra isso. Não, na frente da bancada, atrás. Esse cara já saiu ali, caralho. Aí que a gente tem que começar a conversar com todo respeito. E se a gente tomar a postura aqui de criticar tudo?
Pode ser.
Olha lá.
Esse cara está sendo pago para agir dessa forma, entendeu? Isso é muito difícil.
Não dá para
o cidadão foi comigo na banca. Sabe aquele cara que vai passar? Você não pode ouvir?
Foi te criticar na
banca? Mas não ele. O cidadão foi chegando na banca. E aí viu, aí eu percebi que ele aumentou o tom da voz. Eu falei para você, senhor.
Declaro reaberta a sessão. Com a palavra, o primeiro secretário.
Matérias apresentadas.
Matérias apresentadas.
PL número 67-2020, Executiva Municipal. Autoriza repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica no corrente exercício e da outras providências. As comissões.
Ele vai especificar.
É isso aqui?
É isso. Ele vai ler os dois?
Temos um pedido de regime especial de urgência.
Vou ler o outro e depois a gente lê o... PL 69-2020, Executivo Municipal... dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2021 e da outras providências às comissões.
Vou ler agora na ordem do dia, né? Hã?
Ordem do dia. Regime de urgência. Requerimento, regime de urgência, projeto de lei 67/2020. A mesa da Câmara Municipal vem respeitosamente requerer ao plenário, nos termos do artigo 133, inciso 1, alínea A, do regimento interno, que o projeto de lei 67/2020, de autoria do Executivo Municipal, tramite em regime de urgência especial. Sala das Sessões, 27 de abril de 2020, assinado pela mesa da Câmara Municipal.
O pedido de regime de urgência está em discussão. O pedido de regime de urgência está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. O pedido de regime de urgência foi aprovado. Passamos à ordem do dia com a palavra o primeiro secretário.
PL 67/2020, Executivo Municipal. Autoriza repasse de recursos financeiros em favor das entidades que especifica no corrente exercício e da outras providências.
O projeto está em discussão, projeto esse de extrema importância nesse momento que estamos atravessando, onde votaremos aqui um pedido em regime de urgência especial a subvenção a várias entidades da nossa cidade, como a ABID, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, Casa da Criança Jesus de Nazaré, Casa da Providência, CIASP, SIRVA, Circo de Amigos Mobilizados, o CAMP, Educandário Deus e a Natureza, Grupo de Estudos Espíritas Mensageiros da Paz, Manaém, Bolha de Sabão, Cisne, Sustenidos, Organização Social de Cultura, antigo Projeto Guri, perfazendo um total de mais de R$600 mil, que os nobres pares aqui votarão favoráveis, apoiando e repassando essa subvenção em regime de urgência para que as entidades possam tocar seus trabalhos nesse momento em que precisamos nos unir, nesse momento que precisamos nos juntar em prol daqueles menos favorecidos. E essa votação de urgência vem em encontro a suprir a necessidade dessas entidades. Certamente teremos o voto favorável, reforço o pedido de voto favorável dos nobres pares a esse projeto de extrema importância às nossas entidades nesse momento em que estamos passando. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra, o primeiro secretário.
PR número 4/2020. Comissão de Justiça e Redação.
Essa leitura dos dois, viu?
Denega o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão do presidente da Câmara que deixou de receber o projeto de lei 163/2019, votação única, 2/3 para aprovar.
Peço
o recurso.
Peço que faça a leitura dos dois, por gentileza.
PR número 5/2020, Comissão de Justiça e Redação. Denega o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão do presidente da Câmara que deixou de receber o projeto de lei 168/2019, votação única, também 2/3 para aprovar o recurso.
Os projetos estão em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, pessoal que está acompanhando pela internet. Vamos lá. Tentar resumir e traduzir, mesmo com a dicção um pouco afetada pelo uso da máscara, que se faz necessário nesse momento tão difícil, do que se trata os projetos e como que eu acredito e o porquê eu acredito que eles devem transitar, tramitar nessa casa e vir para, de fato, serem discutidos no plenário, né? Por hora, a gente está discutindo o entendimento jurídico sobre essa matéria. Um deles fala basicamente sobre a publicidade institucional, folders, questões produzidas pela própria prefeitura, por vezes, através da sua gráfica própria. Até dentro da defesa desse meu parecer, que fiz novamente, né, eu fiz uma contestação do parecer do jurídico, eu trago aos fatos que, em 2017, um projeto muito semelhante foi apreciado pelo jurídico dessa Câmara e acabou sendo barrado nas comissões. o qual a gente tentou dialogar com os membros da época, mas não tivemos sucesso. Mas não se pesa questão jurídica sobre isso, até porque depois de 2011, com a Lei de Acesso à Informação, é fundamental que a transparência, que a informação seja uma regra. E a não transparência, o sigilo, seja uma exceção. Então, não é difícil para a administração colocar em seu material produzido quanto desse material foi produzido, qual o custo, qual, enfim, né, informações básicas, igual a gente vê em campanha eleitoral, que é obrigado a colocar tiragem, gráfica, CNPJ, e dentro dessas atribuições, quando é gráfica própria da prefeitura, algumas mudanças são necessárias, elas estão no projeto, o qual eu gostaria muito de que viesse a plenário para ser discutido. Né, o que está sendo discutido aqui é o projeto de resolução, é o recurso que eu apresentei para fazer esse projeto tramitar. O outro projeto, que também foi lido em bloco, também é um recurso, o qual o jurídico visa que ele não deve ser apreciado pelo plenário por ter erro de iniciativa. E a única questão que foi apontada é que dentro do projeto, o qual coloca a necessidade de ter placas na frente dos imóveis alugados pelo poder público, com uma série de informações simples, que é difícil para o leigo encontrar no site, mas existem lá, estão um pouco difícil de acesso, mas existem. O único problema é que eu coloquei a dimensão da placa. Entendendo isso, fiz emendas, tirando esse único pormenor que a lei sofreu, vamos dizer assim. Então, o jurídico entendeu que a transparência, que a publicidade é certa. Porém, eu não posso especificar o tamanho da placa, o material da placa, o tamanho dos dizeres na placa, etc, etc. Ok, compreendo, então, que eu não posso obrigar a ter uma placa de 90 por 70. Mas, desde que esteja em tamanho legível, legal, a lei não tem um problema de iniciativa. O único problema desta lei em questão seria eu obrigar a prefeitura a colocar uma placa de uma certa forma. Tá bom, fiz emendas tirando esse único pormenor. Não vejo por que não apreciar esse projeto, não vejo por que ele não vir para plenário com essas duas emendas, tirando essa questão da placa. Só obrigando a informação e aí a prefeitura estipula o tamanho da placa que ela bem entender. Às vezes maior, às vezes menor, desde que dê para ver aquela informação. Então eu peço aos meus colegas que a gente reflita sobre isso, se possível deixe o projeto continuar tramitando na casa para ir para as comissões e depois vir ser apreciado no plenário e aí sim a gente discute o mérito do projeto. Se tem ou se não tem que dar publicidade, se tem ou não tem que colocar a placa na frente do imóvel que a prefeitura paga com dinheiro público para estar lá. Mesma coisa com os materiais de publicidade. Acho que a gente pode deixar o debate muito mais rico, trazendo ele à Câmara. Mas enquanto ficar matando os projetos no transitar deles, fica meio complicado. Então peço o voto a favor dos nossos projetos. Muito obrigado pela atenção de todos.
O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o vereador Ricardo França por ter proposto esses dois projetos. São projetos em favor da transparência, que é aquilo que a gente vem defendendo desde o início do mandato, e eu acho que todos deveríamos defender a questão da transparência cada dia mais. E é uma pena que é um projeto que está sendo ameaçado a não vir para o plenário. Eu que sou uma pessoa democrática, e eu acho que essa Casa de Leis tem que cada vez mais exercer a questão democrática, eu acho que deveria vir para o plenário, e aí todos, dentro das suas consciências, deveriam refletir e votar sim ou não. Mas eu acho que seria saudável aqui para o Legislativo que esses projetos fossem para votação, e daí, na votação, seriam discutidos, e aí aprovados ou rejeitados. Então, estou com você, vereador Ricardo, e vamos ver se a gente consegue que os nobres colegas votem a favor para esse projeto vir para o plenário para ser discutido. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Os dois projetos são projetos simples. O vereador apresentou o projeto, a Comissão de Justiça, o jurídico, as comissões avaliaram que os projetos não tinham óbvios para vir para a discussão e vir para a votação nessa casa. Por isso, eu peço o voto favorável dos nobres pares a favor da resolução para que o projeto não seja incluído na pauta, para que o projeto não seja discutido. O vereador já teve outras ocasiões que projetos iguais a esse de recursos vieram para essa bancada e foi denegado, foi dado ao direito de que o projeto fosse reapresentado. Nesses dois casos, não há possibilidade, seguindo um parecer jurídico.
Senhor presidente, é importante destacar que nós não estamos julgando o mérito do projeto.
Não.
Existe um parecer do jurídico da casa. Isso é outra questão que nós temos que levar em conta, por gentileza.
Sim. Parecer jurídico diz que nós não podemos receber o projeto do nobre vereador. Por isso eu peço o voto favorável dos nobres pares pelo projeto de resolução. O projeto continua em discussão, o projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Não, não. Não. A citação dos dois terços seria para que o projeto seguisse. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com 10 votos favoráveis. 9 votos favoráveis. E o recurso negado. Com a palavra o primeiro secretário.
Três projetos com nome de rua, eu vou ler os três para votar em bloco. PL número 40 de 2020, Alexandre Pérez, denomina Rosa Andriola o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria José, que especifica. PL 41 2020, Alexandre Pérez, denomina Edis Belo o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria José, que especifica. E tem também o PL 57-2020 do Januba, denomina Edemar Cleiton Ferreira de Campos, a Rua 7 do loteamento Jardins de Roma, todos os três, votação única e simples.
Os projetos estão em discussão, os projetos estão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Os três projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra, o primeiro secretário.
PL número 48 de 2020, Massal Kanesaki. Institui a semana de conscientização do uso de ciclovias no município de Indaiatuba e da outras providências. Votação única simples.
O projeto está em discussão, com a palavra o autor, vereador Massal Kanesaki.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha, ouvintes, né, assistentes aqui da mídia social, boa noite. Bom, esse projeto é bem simples, mas muito importante para quem ama bikes. Quem tem uma bike em casa, ainda mais neste momento que nós não podemos sair e ter aglomeração, é um método de esfriar as cabeças, né? E aqui em Indaiatuba nós temos um número muito grande, que é maior que as frotas de veículos. O número de praticantes, né, ciclistas, é maior do que a frota circulante em Indaiatuba, de carros. Então aqui nós temos quase 45 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Então aqui eu falo sobre a semana de conscientização, né, de uso das ciclofaixas, porque muitas pessoas acabam não tendo essa consciência de como utilizar, e tanto por quem utiliza, que são ciclistas, até mesmo os motoristas que não respeitam. Então vem de encontro junto com a Associação de Ciclistas, onde nós conversamos, fazer uma semana para intensificar essa conscientização, até mesmo quando nós falamos de mobilidade urbana. Aqui em Indaiatuba, né, nós temos aqui, não há uma solução mágica. É preciso mudar a percepção da bicicleta como um transporte alternativo, né, para uma alternativa de transporte. E a bike, realmente, ela é aqui uma realidade na nossa cidade. Então, peço o voto favorável a todos os nossos pares. Obrigado.
O projeto continua em discussão, o projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o primeiro secretário.
PL 166-2019, Ricardo França. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de placa informativa em obra pública municipal paralisada, contendo, de forma resumida, a exposição dos motivos de interrupção. Primeira votação simples.
O projeto está em primeira discussão, com a palavra o vereador Ricardo França.
Nossa, esse cara fica muito junto lá, cara. Novamente, boa noite a todos. Nem tudo
é do jeito que a gente quer, mas também nem tudo é ruim por sua totalidade, né? Agradeço ao líder de governo pelo diálogo sobre esse projeto de lei, o qual o entendimento é que seja de fato aprovado. Ele é um tanto eficaz no sentido de trazer ainda mais publicidade sobre o andamento das obras no nosso município. Já sou autor de um projeto de lei que se tornou realidade no nosso município, é uma lei de todos nós aqui que aprovamos a mesma, que dá transparência no andamento, no custo, em todas as prorrogações de prazos das obras públicas do nosso município, tanto em placa quanto no site. Este novo projeto de lei traz a obrigatoriedade de se colocar a placa ou informando que a obra está paralisada há mais de 90 dias e o porquê, e passando desses 90 dias também cria a necessidade, a obrigação do poder público, do executivo, do responsável pela obra, de fazer uma espécie de um dossiê do porquê, vamos dizer assim, que essa obra está parada, trazendo, dando publicidade, mandando direto para o Tribunal de Contas e também para esta casa, para que seja apreciado os motivos da lentidão da obra, do porquê que ela foi paralisada. Então isso traz publicidade no nosso município, isso traz mais visibilidade para como que o nosso dinheiro público ele está sendo empenhado. Então agradeço ao líder de governo por ter feito essa ponte, esse diálogo, para a gente conseguir aprovar mais uma medida de transparência no município. Não é tudo que eu quero que eu consiga, é natural, mas é sempre a gente vai tentando e aos pouquinhos a gente chega mais longe, dando mais publicidade, mais transparência no nosso poder público do município. Muito obrigado pela atenção de todos.
O projeto continua em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em primeira votação. Com a palavra o primeiro secretário.
PL número 7/2020, Januba. Proíbe a realização e a promoção de lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes no município de Indaiatuba. Primeira votação simples. Tem uma emenda modificativa de autoria do próprio vereador Januba. Emenda modificativa ao projeto de lei número 7/2020. Espera só, Leandro. Modifique a redação dos artigos 2º e 3º do projeto de lei em epígrafe, os quais passam a vigorar nesses termos. Artigo 2º. A autoridade fará o recolhimento dos animais. Artigo 3º. Os infratores do disposto nesta lei ficam sujeitos a pagamento de multas pecuniária de 20 unidade fiscal. Parágrafo único. Em caso de reincidência, sendo infrator pessoa física, o valor da multa terá seu valor duplicado. Sendo infrator pessoa jurídica, o valor da multa será aplicado por cabeça de animal submetido a lutas. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2020, vereador Januba.
Senhor presidente, peço vistas desse projeto até a próxima sessão.
Tá, vamos, a emenda está em discussão, a emenda está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Projeto está em discussão, pedido do vereador Arthur está em votação, pedido de vistas até a próxima sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O pedido de vistas foi aprovado até a próxima sessão. Agradecer mais uma vez aqueles que estão nos assistindo, agradecer a presença de todos os vereadores. Desejar a todos uma ótima semana, que Deus continue nos abençoando. Declaro encerrada a 10ª sessão ordinária de 27 de abril de 2020. Um abraço a todos.